Nós seguimos com o nosso giro de convidados especiais e hoje nós temos o prazer de receber aqui também no Comando Marconi para conversar comigo, com a cidade, na verdade com a região, né? Está conosco o deputado Rafael Pezente, deputado federal. Eu estava observando aqui bom, daqui a pouco eu avanço e pergunto para o deputado. Deputado, prazer em revê-lo, seja bem-vindo, bom dia.
Prazer é todo meu, Joel. Né? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Marconi. Que alegria, mais uma vez, colocar os pés aqui na terra do Padre Agenor.
Verdade.
Né? Que legal estar aqui. Uma cidade que me acolheu como se daqui eu fosse filho e que tem de mim muita atenção do mandato, inclusive.
Eu ia dizer o seguinte, observo aqui, colono com orgulho, jornalista por formação.
Eu sou jornalista, eu trabalhei em rádio, sabia? Trabalhei em rádio AM. Eu não era um baita de um jornalista, era um radialista meia boca, mas o tempo que eu trabalhei na rádio me ajudou muito, né? A me comunicar, a conversar com as pessoas, a ficar conhecido na região onde eu atuava e aí consegui também o mandato que agora está à disposição de toda Santa Catarina.
Perfeito. Deixa eu cumprimentar também, registrar, estão conosco, o presidente do MDB de Uruçanga, secretário. Secretário Vardim, tudo bem, secretário?
Bom dia. Tudo bem, Joel. Bom dia a todos, né? Todos os nossos ouvintes aí da Rádio Marconi. Estamos dando uma passadinha aí com nossos deputados aí, apresentando ele aí para o nosso município.
Verdade. O prefeito Johnny Felipe nos visita também. Como vai, Johnny? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe aí da Rádio Marconi. Bom dia, Vardim. Bom dia ao amigo e grande deputado federal, Rafael Pezente. Bom dia, Uruçanga.
Bom recebê-los. Deputado, o senhor já esteve ontem em Cocal do Sul, desde ontem também aqui em Uruçanga, não na agenda, né?
Sim, sim. Eu comecei ontem em Maruí, fui para Mileiro, fui para Criciúma, fui para Cocal, agora estou em Uruçanga. Daqui a pouco vou ao Orleans, depois tem a Festa da Maçã em São Joaquim, que também vou prestigiar. A gente tem Festa do Colono em Turvo. Rapaz, é bastante agenda nesse final de semana aqui no sul de Santa Catarina. Eu estou numa agenda intensa, né, distribuindo recursos, mas mais do que isso, falando sobre o meu trabalho. Porque manter um deputado em Brasília custa muito caro, sabe, Joel? O mínimo dos mínimos que o deputado pode fazer é visitar os municípios, colocar o pé nas cidades e se colocar à disposição. Você que está me ouvindo agora está bancando um mandato lá em Brasília. Precisa que esse mandato lhe ajude de alguma forma. Então eu estou aqui prestando contas do meu serviço, não fazendo propaganda de emenda, porque você aplaudir um deputado que mandou uma emenda parlamentar é a mesma coisa que agradecer o caixa eletrônico porque ele entregou uma nota de 50 ou de 100 reais. Né? A emenda que o deputado coloca aqui em Uruçanga, eu tenho colocado bastante, é um dinheiro que quem mora em Uruçanga pagou em imposto, e é muito imposto nesse Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília, vai para Florianópolis, e o que o parlamentar pode fazer, tem que fazer, é trazer de volta esse dinheiro em obras, em maquinários, em ações, que eu tenho procurado fazer isso.
Aliás, o senhor citou Uruçanga, o sul do estado, o senhor já tem ao longo do tempo com essas observações, especialmente aqui com as ligações da cidade, não, deputado?
Sim, sim. A cada 40, 50 dias eu venho a Uruçanga, porque aqui nós temos um grupo muito forte que me puxa bastante a orelha. Geralmente os políticos, Joel, eles gostam que lhe puxem o saco, né? Eu gosto que me puxem a orelha, porque quanto mais cobrança, né, quanto mais me pedem, mais fiscalizam o meu serviço, melhor eu me torno também como pessoa. E aí posso também contribuir mais com municípios como Uruçanga, por exemplo. Aqui em Uruçanga eu comecei a destinar recursos no meu primeiro ano de mandato, lá para a comunidade do Armazém, né, implementos agrícolas para a Associação de Agricultores. Já coloquei aqui R$800 mil em saúde para fazer exame, para fazer consulta, para comprar medicamento. Desses 800, 500 já foi usado e 300 foram empenhados nessa semana e a partir da semana que vem começam a ser depositados também. Destinei aqui R$500 mil para pavimentação, coloquei aqui uma escavadeira hidráulica e anunciei ontem, a gente teve um encontro bem legal ontem à noite, anunciei aqui para Uruçanga, então, a destinação de uma motoniveladora, que é a razão social para a patrola. Patrola é o nome fantasia, né? Então, em breve, não tão em breve, porque Brasília não caminha na velocidade do mundo normal, do mundo real, né? Mas nos próximos meses vai ter uma patrola zero quilômetro à disposição da turma que mora no interior.
Muito bem. Agricultura e obras ajuda bastante, não, secretário?
Joel, não, o interior agradece, né? Porque a gente sabe da necessidade, a gente sabe dos trabalhos que tem que ser feito, principalmente a gente sabe da dificuldade que a gente tem com a agricultura, com os agricultores, que é da porteira adentro, que a gente está com essa dificuldade de maquinário. Então isso aí, com certeza, vem somar e somar muito para o nosso município.
Muito bem. Aliás, o senhor, não é novidade, deputado, o senhor sempre trouxe a bandeira de, digamos, da agricultura como uma das linhas de frente também do trabalho, não?
É, Joel, porque eu me criei na roça, né? Eu me criei com os meus pais numa cidade de 3 mil habitantes, bem pequenininha, que fica perto de Ituporanga, a terra da cebola. Me criei no interior dessa cidade, numa localidade chamada Ribeirão Matilde. É um Santo Antônio do Fogo, mais ou menos assim, né? Uma comunidade pequena, que planta fumo. E foi lá que eu aprendi o valor do trabalho, né? Aprendi a valorizar quem acorda cedo, antes de o sol nascer, vai para a roça para sustentar a sua família e sustentar o governo, porque o agricultor paga também muito tributo, né? O que eu faço agora como parlamentar federal é trabalhar por essas pessoas que ainda permanecem na roça. Eu saí, mas as pessoas continuam na atividade. Quem trabalha lá no Belvedere, por exemplo, né, precisa de atenção, precisa que o poder público esteja lá perto, esteja lá na ponta. E eu faço isso com muito gosto. Primeiro, porque conheço de agricultura, e depois porque reconheço que quem está lá morando no interior, para ele tudo é mais difícil. Quem mora lá na Santaninha, por exemplo, né, é mais longe para chegar no mercado, numa farmácia, é mais difícil, né, tudo para ir. Você precisa de um atendimento médico, precisa de uma ambulância, ela demora mais para chegar lá. Então, esse agricultor, esse morador lá do interior, ele precisa também de alguém lá em Brasília que saiba que ele existe, né, que entenda as suas dificuldades e que possa por ele trabalhar.
Deputado, ouvimos muito por aqui e por isso fica a curiosidade como chega a Brasília, porque se diz que Santa, e parte é verdade, Santa Catarina tem de tudo, tá? E repito, parte é verdade, mas dá a impressão que não precisa mais de nada, mas precisa de muita coisa ainda, não, deputado?
Precisa, mas é exatamente essa impressão que você tem, Joel, que a turma grande dos engravatados em Brasília tem sobre Santa Catarina também. Eu falo sobre Santa Catarina e brilha o olho da turma, né? Porque eles imaginam que Santa Catarina é uma réplica de Balneário Camboriú, estado afora. Nós somos a Dubai brasileira. Rapaz, a dor de barriga do catarinense dói na mesma intensidade de quem mora lá no Piauí. Nós temos muitas dificuldades, sobretudo de infraestrutura, para escoar a nossa safra. Nós temos dificuldade de levar para o interior um atendimento de saúde para a gente acabar com ambulância ou terapia. Nós temos muitos problemas, muitos gargalos aqui para o nosso estado. E é por isso que a nossa bancada aqui não é grande, somos só em 16 deputados federais, no meio de 513, tem que trabalhar sempre unida e tem trabalhado ultimamente para trazer de volta um pouco desse dinheiro. Né? E para que Santa Catarina seja respeitada, para que a gente não seja só admirada, idolatrada, que seja o destino das férias de verão. Nós precisamos ser enxergados como alguém que contribui demais. Aquele filho que trabalha, trabalha, trabalha e sempre é deixado de lado. Esse é o nosso objetivo.
É, algo que nessa tentativa de reeleição, que o senhor, digamos assim, por um motivo ou outro, não teve tempo nesse mandato, que o senhor gostaria de seguir agora para o próximo mandato, não?
Tempo a gente tem, né? Quando eu fui candidato a deputado federal e me elegi, eu sabia que teria 4 anos para fazer o meu mandato. Queria eu, Joel, que esse mandato tivesse sido um pouco mais propositivo. Eu faço oposição ao governo Lula e nós temos um governo que, na minha opinião, ele castiga bastante quem produz. Por isso, precisei usar esses 4 anos, 3 anos e meio até agora, né, para blindar o setor produtivo. Eu falei bastante de agricultura, mas o que nós temos de pequenos comerciantes, pequenos industriais, que fecharam as portas, decretaram falência, porque não conseguiam pagar tanto imposto, é brincadeira. E a cada dia que passa, são mais normas, mais legislações, mais gesso que eles colocam em quem resolve tirar o dinheirinho suado do banco e colocar no mercado, para gerar emprego, para gerar riqueza, porque no Brasil parece que ter lucro é pecado. Nós temos que mudar essa mentalidade, nós temos que torcer para que o empresário ele tenha lucro, temos que torcer para que ele se dê bem, porque aí a gente gera emprego, coloca o tributo que é necessário no cofre público e com esse dinheiro o poder público também transforma, né, essa grana em ações para a população.
Claro. Deputado, política, como é que o senhor tem observado, visto, participado, num primeiro momento o MDB com participando da tentativa de reeleição do governador, Jorginho Melo, aproximação com o João Rodrigues, como é que o senhor vê hoje essas questões, eleição política, tecnicamente?
Estava tudo bem encaminhado, viu, Joel, para que fôssemos o vice do governador Jorginho. Para o MDB a situação era perfeita, porque numa eventual reeleição de Jorginho Melo, Jorginho no final do mandato renunciaria para disputar a eleição para o Senado e o MDB assumiria indiretamente aí o governo de Santa Catarina, podendo, né, esse nome ir à reeleição para governador. No final das contas, depois de Jorginho ter nos prometido a vaga de vice, inclusive em entrevistas aqui no Sul, ter participado de um evento festivo que fizemos em Balneário Camboriú, acabamos sendo preteridos, né? O governador trocou o MDB pelo Novo, né? Resolveu colocar o Adriano, prefeito de Joinville, na vaga de vice-governador. O Adriano é um cara muito legal, que fez um baita mandato em Joinville também, mas o MDB agora procura se reencontrar. E na chapa de João Rodrigues, nós temos a possibilidade de indicar o candidato a vice-governador. O que acontecerá, nós só saberemos quando as convenções terminarem. Né? Uhum. Hoje nós temos um partido dividido, mas eu acredito que após a definição, se iremos com o Jorginho, se iremos com o João, o MDB vai agarrar, né, com unhas e dentes o projeto que escolher e com unidade vai buscar, né, o sucesso desse projeto.
Uhum. E falando de eleição nacional, o senhor acha que vai ser uma campanha com o mesmo tom da última? Não. Tivemos uma última eleição, assim, digamos, bastante agressiva, né? De vários os lados. O que o senhor imagina, até pelo que tem observado até agora?
A campanha sempre é polarizada. Eu falei que eu sou de Atlanta, né? Uma cidade de 3 mil habitantes. Na década de 60, existiam duas famílias de agricultores lá. Uma família era da UDN e a outra do PSD. Nasceu um menino da família da UDN, eles batizaram de Jânio, por causa do Jânio Quadros. Uhum. Na família do PSD, o menino que nasceu, eles deram o nome de Juscelino. Foram para a igreja e o padre era da UDN, o Juscelino ele não quis batizar. Aí o Bepe, que era o pai do Juscelino, falou: olha, se vocês não quiserem batizar aqui, eu vou levar lá no João Moreira, o macumbeiro lá do Rio Caçador, ele vai batizar. Não, então daqui. O padre fez de conta que batizou, jogou uma aguinha benta e liberou a criança. O Juscelino é o meu pai, Juscelino Pezente. Você vê que na década de 60, e a gente está falando de 60 e poucos anos atrás, já existia essa polarização na política. De lá para cá, isso mudou nada. Nós sempre tivemos eleições polarizadas aqui. Antes, entre PSDB e PT, na história mais recente, depois que surgiu o bolsonarismo, ele conseguiu encampar para ele, né, esse antagonismo ao Partido dos Trabalhadores. E agora, mais uma vez, a eleição vai ser entre Lula e Bolsonaro. Vai ser um outro Bolsonaro, o Flávio será o candidato, mas ainda assim esse sobrenome estará na urna. Então, sim, infelizmente, né, a eleição será polarizada. Dificilmente eu vejo hoje espaço para uma terceira ou quarta via. E o que nós veremos nas próximas semanas, nos próximos meses, tomara que não, mas eu acho que é um show de horrores, tá? Porque é acusação de ambos os lados e pouco se fala sobre o Brasil. Se fala bastante sobre eleição, né? Bom, se nós tivéssemos a classe política que pensasse na próxima geração, mas é sempre na próxima eleição que se fala. Uhum. A polarização vai acontecer, não tenha dúvida disso.
Estamos conversando às 8 horas e 2 minutos com o deputado federal Rafael Pezente, que está conosco. Ex-prefeito Johnny Felipe nos acompanha, o presidente do MDB, do Sanga Vardinho também. Aliás, Johnny e Vardinho, interessante fazer esse recorte da fala do deputado, que tem esse, digamos assim, essa cobrança da base local, né? O senhor ainda falou esse puxão de orelha, porque assim tem essa ligação direta com o deputado. Isso mostra também a força da base aqui da cidade, não, Johnny?
Ah, com certeza, Joel. O deputado contribui muito com o Uruçanga, não só com a emenda, mas também os votos lá em Brasília, que isso é muito importante para o Brasil inteiro. Eu sou comerciante, mas esse puxão de orelha que a gente dá quando ele fala é realmente pensando não só em recursos, porque o município precisa, os municípios pequenos, mas como eu vou voltar a dizer, é o voto que também nos ajuda muito em todas as partes aqui, nos empreendedores, nos agricultores, na educação, enfim. Isso é muito bom ter um parceiro, um deputado amigo e que a gente tem uma liberdade de ligar para ele ou falar com ele pelo WhatsApp, em todas as horas, não importa a hora do dia, nos atende. E aí que eu digo, é um grande amigo de Uruçanga, eu tenho um orgulho de estar caminhando junto com ele e vou estar com ele nas eleições desse ano.
Recebendo já ontem, né? Já teve uma conversa, é isso, né, presidente?
Joel, então, falando em nome do MDB, o que acontece? A gente já está fazendo essas reuniões, certo? Com nossos deputados, com todos os deputados do MDB aqui da região. A gente já teve reunião com o Cobalcini, com o Thiago Zilli, com o Jorge Ecó, JK, né? Com o Juma. E hoje, ontem à noite, recebemos o Rafael, né? Que a gente tem esse contato direto, é um deputado sempre presente, que atende a gente, né? Então, esse trabalho a gente está fazendo para o próprio pessoal, as comunidades, enfim, ter esse contato direto, não só nós, não só o Johnny Felipe, não só o Vardinho, não só a executiva do partido, mas a comunidade em si. Então a gente chama, faz as visitas, traz o deputado na porta para realmente ver a realidade do povo urussanguense.
João, só um minutinho que eu esqueci só de comentar. Quando eu falo ajudando Urussanga, é um parceiro da cidade de Urussanga, de todos os habitantes, mas um grande parceiro da grande prefeita, que está fazendo um trabalho fantástico aqui em Urussanga, da prefeita Estela. Eu só esqueci de dizer um pouquinho que faz parte. Ele é um grande parceiro aqui da Estela e do Renato.
Ok, fica o registro também. Deputado, tenho conversado com demais pré-candidatos e feito uma pergunta praticamente padrão, que é um bolo dos cavalos, que é uma curiosidade, uma necessidade muito grande, nossa também, né? Queria ouvi-lo sobre isso.
Virou uma briga política, né? E hoje o que a gente percebe são entes diferentes, o governo do estado e o governo federal, brigando entre si em busca de protagonismo. Será que se colocassem todas essas forças para buscar solução, esse Morro dos Cavalos já não estaria resolvido? Aí nós temos um ministro dos transportes que vem aqui, faz um evento maravilhoso, vira as costas e esquece do problema. O governo do estado, né, que gostaria de ajudar, tem dificuldade porque Brasília não repassa para o governo do estado os recursos necessários. Essa briga, essa picuinha, essa intriga não constrói nada, só separa, só divide, só nos afasta cada vez mais. A bancada de Santa Catarina está bem unida. Rapaz, o que nós já tivemos de reunião em busca de uma solução lá em Brasília é brincadeira. Fomos mil vezes aos ministérios, principalmente dos transportes. Estivemos muito próximos de uma solução lá no Tribunal de Contas da União. Estivemos muitas vezes na NTT. Eu acredito que após a eleição, até na eleição não conte com solução para isso, mas após a eleição, respeitado o período eleitoral, a gente deve desenrolar esse nó aí.
Dessa sua agenda, o senhor citou aí, né, Melene, Maruí, a própria Urussanga, Cocal do Sul, algumas coisas muito próximas, mas com algum perfil e necessidades diferentes, não, deputado? Isso dá para perceber, né?
Sim, sim. A gente vai para cada cidade, embora sejam municípios próximos, cada um deles tem uma peculiaridade, né? Tem uma necessidade diferente, porque se desenvolveu de forma diferente também, com colonizações né, diferentes. E para todas elas, há soluções. Algumas eu consigo resolver. E quando não consigo, o não eu já dou de cara, porque eu não gosto de enrolação, eu não gosto de frescura. Eu sou de uma nova geração de político que entendeu que não adianta vir aqui prometer, porque a cobrança depois vem. Se a gente não consegue resolver o pepino, fica mal falado. Mas a gente consegue, para todos esses municípios que eu citei, destinar recursos, né? Aqui para Urussanga, por exemplo, foram R$2.438.000 em emendas impositivas. Poderia, inclusive, até ter conseguido mais dinheiro se tivesse me vendido para o governo. Mas eu me recuso a fazer isso porque na campanha eu tinha um propósito e no meu discurso o meu lado político estava muito claro. Não posso virar o disco por conveniência. E não posso, por qualquer milhão que seja, entregar a minha alma o capiroto. As propostas em Brasília são maravilhosas. Se tu não tiver a cabeça bem centrada, tu acaba se entregando, porque oferecem recursos para os municípios, oferecem vantagens pessoais. Infelizmente, isso acontece já há décadas, há mais de meio século. Mas em troca do quê? Qual é a contrapartida? É apoiar aumento de impostos, é apoiar políticas ideológicas que, para mim, não casam, apoiar movimentos que invadem propriedades, e isso eu não vou fazer. Tivemos agora uma reforma tributária que, na minha opinião, para os pequenos municípios vai ser muito ruim. Porque, por exemplo, a cobrança do imposto ela não se dará mais na origem, se dará no destino. Então, municípios como Urussanga, que produzem muito, mas consomem pouco porque não tem uma grande população, serão prejudicados. Temos essa dificuldade. Houve propostas para que a favor da reforma tributária eu votasse. Não votei, não votaria, porque eu prejudicaria, por causa de 3, 4 milhões em emendas, quantos milhões de catarinenses que nos pequenos municípios moram. Então eu vou continuar a minha defesa até o final desse mandato, e se eu me reeleger, continuarei no segundo mandato também, a favor daqueles que estão pagando a conta, que são os catarinenses, né? Principalmente aqueles que moram mais retirados dos grandes centros e que, eu repito, eles precisam de atenção, precisam ser enxergados como gente.
Essa posição, deputado, que o senhor frisa e até de tentar essas, uma nova política no sentido de situações um pouco diferentes, mas não deixa de ser um desafio dobrado em alguns momentos, não, deputado? Pela velha política que nós temos em alguns momentos observado.
É porque nós temos uma classe política que em Brasília ainda é muito podre. E quando eu cheguei lá, a gente sempre chega com sonhos, né? Poucos desses sonhos a gente consegue realizar porque o sistema hoje ainda é muito corrompido. Eu não era ingênuo, né? Antes de ser deputado, eu já trabalhei em Brasília como assessor de um deputado, o deputado Peninha, que deu um passinho para o lado para que eu pudesse ascender. Mas a gente percebe que na mesa de negociações as conversas não são aquelas que eu gostaria de ouvir e de participar. O desafio é dobrado quando você quer fazer alguma coisa direito. Mas o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não interessa se os meus posicionamentos, se o meu ponto de vista, vão me levar a um projeto que não vai me dar a reeleição. Não interessa isso. Porque eu não nasci deputado. Eu nasci colono. Eu tenho muito orgulho do barro que eu tenho embaixo da unha. E se amanhã ou depois eu deixar de ser deputado também, não vou passar uma corda ao redor do meu pescoço, eu vou tocar a minha vida, né? Porque até ontem eu não era deputado. Mas eu vou continuar fazendo certo, porque não me entra na cabeça alguma forma de me conformar com o meu pai e a minha mãe, lá no interior, ainda trabalhando na roça, escutar uma notícia de que o seu filho está envolvido em qualquer tipo de maracutaia. Então eu não posso prometer muita coisa a não ser o meu trabalho. Eu gosto do serviço. Eu sou da roça, eu acordo cedo, não tenho preguiça e não tenho medo também. Vou continuar encarando os tubarões, os cachorros grandes da política, para colocar aquilo que eu acho que é certo. Se uma laranja podre contamina as outras no saco, quem sabe uma laranja boa possa contaminar as demais também.
Muito bom. O senhor segue a agenda aqui no Sul?
Sim, sim. Até o meio-dia, inclusive, eu vou ficar em Uruçanga. Uhum. Eu saio daqui, vou direto lá para a prefeitura. A Estela tem algumas conversas para fazer comigo. Provavelmente vai pedir mais recurso, né? Ô mulher que pede, viu?
Ah, é?
Mas ô mulher que faz, né? Estava conversando com ela ontem à noite. A Estela, ela tem uma vantagem muito grande, que é saber montar equipe. Colocou as pessoas certas, nos locais certos. Está aqui ao meu lado, por exemplo, o secretário de Agricultura. O Vardinho é top dos tops, né? Um secretário que conhece de agricultura, sabe do que está fazendo. E assim ela conseguiu replicar esse modelo em outras secretarias. A Tati, por exemplo, lá no PROCON, né? A Tati é reclamadeira, né? A Tati é grande amiga minha e não tem gente melhor para estar no PROCON do que ela, por exemplo.
Isso.
Né? A Estela soube montar uma grande equipe. Eu vou lá conversar com ela, mas não só com ela, né? Conversar também com a Bruninha, vereadora, que estava ontem lá na reunião que a gente fez, já falou que eu tenho que ir lá no Belvedere para conversar com a família dela. Vou conversar com o Caio. Caio é dia sim, dia também, me mandando mensagem, pedindo recurso. Caio é um cara sensacional, olha muito para São Pedro, né? O tempo inteiro é São Pedro para lá, São Pedro para cá. Vou encontrar outros secretários e gostaria aqui de mandar um abraço bem especial para o Léo. Ontem à noite, depois da reunião, a gente ainda foi beber mais um chopezinho, né? E daí, no meio do chope, as conversas acabam.
Ah, é?
É, exatamente, embaixo do hotel ali.
Uhum.
Então, o Léo acabou me dando carona para pernoitar hoje, né? Quero mandar um abraço para ele, para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu saio daqui, vou para a prefeitura. A gente vai dar uma passadinha, se tudo der certo, indo lá no Rio Molha, uhum. Tem que ir lá nos Ovos Fabiani, né? O pessoal lá que trabalha um monte, que me acompanha inclusive nas redes sociais. Aliás, eu acho que há mais pessoas em Uruçanga que me conhecem do que eu conheço, né? Muita gente me manda mensagem, acompanha o meu trabalho, gosta do meu serviço. Então, ao lado do Vardinho, do Johnny, o ex-prefeito, a gente vai rodar ainda o município de Uruçanga, um pouco no centro, um pouco no interior, para fazer algumas visitas e na sequência eu sigo para Orleans.
Uhum.
Tenho lá junto com o Cristóvão, um grande amigo meu, com o Wagner, com o Neca Furlan, que é meu parente. laboratório, nós temos um encontro com produtores rurais, né? Muitos produtores de tabaco ali naquela região. Aliás, a região norte aqui de Uruçanga acaba se conectando ali com Orleans, uma região que produz bastante fumo. Então nós vamos encontrar produtores de tabaco e outras culturas também.
A bandeira de agricultura segue na linha de frente nesse projeto de reeleição?
Segue sim, porque está no meu DNA defender a agricultura. Mas a agricultura é pequeno produtor. Uhum. Porque eu cheguei em Brasília e vi que tinha uma bancada ruralista sensacional, muito organizada. Só que o agro que esses caras defendem em Brasília não é o agro que a gente vive aqui em Santa Catarina. É o grande latifundiário. Porque quem está lá no Mato Grosso e planta 2, 3 mil hectares é um pequeno produtor. É de 10 mil para cima, né? Esses caras não precisam mais de representatividade em Brasília. Eles já andam com as próprias pernas. O pequeno produtor, aquele que malemar consegue comprar uma mudinha de roupa para as crianças, né, para passar o Natal, né, que trabalha um monte para pagar o combustível para abastecer o seu trator, esse da agricultura familiar, ele precisa de representação. E eu continuarei, custe o que custar, lá em Brasília, defendendo quem é pequeno e trabalha na agricultura.
Muito bom. 8h15 da manhã, conversamos com o deputado federal Rafael Pezente, que está aqui também, agenda em Uruçanga. Deputado, prazer em recebê-lo, bom em ouvi-lo, muito obrigado pela presença.
Eu é que agradeço a oportunidade, né? Eu sei da audiência que tem a Rádio Marconi, porque eu também em Brasília, vez ou outra, escuto a Rádio Marconi. Eu vejo quem vocês vão entrevistar e daí quando a entrevista me interessa, eu tô lá, né, de butuca, acompanho sempre pelo YouTube. Quando eu venho aqui para o Sul, escuto o Coutinho pela Marconi, né, para saber o que vai acontecer, porque é mais confiável do que a previsão que a gente tem no celular. E eu quero aproveitar então para mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente e um especial abraço daquele de estalar costela a todas as mamães, porque no domingo nós teremos o Dia das Mães. Eu infelizmente não vou passar ao lado da minha, porque ela está viva, saudável, graças a Deus, mas eu estou na correria, eu estou na estrada, né? Uhum. O deputado, né, acaba deixando a família de lado, deixando seus amigos de lado. A gente vai criando outras famílias no decorrer do caminho. Então, não tem aniversário da irmã, não tem aniversário de casamento, não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, que a gente está ao lado da família. A gente está rodando. A gente está, eu estou, né? Eu não sei como é que os outros parlamentares fazem para dar conta do serviço, mas eu estou o tempo inteiro, nos finais de semana, acompanhando a vida dos municípios que durante a semana eu não consigo acompanhar porque a gente tem as atividades em Brasília. Então, parabéns pelo Dia das Mães para você que tem a graça de ser mamãe.
Um abraço, deputado. Obrigado pela presença.
Valeu, um abração.
Johnny, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Joel. Obrigado pela essa grande recepção e um grande abraço a todo o sangue.
Secretário Vardim, muito obrigado.
Obrigado, Joel. Obrigado a todos os radio-ouvintes. Obrigado, Rafael Pezente, por ter trazido essas emendas para o Uruçanga, por estar vindo visitar o Uruçanga e estar junto com nós.